Eu vou. Bom, primeiro, boa tarde aqui, então vou dispensar todo o protocolo para a gente ganhar tempo direto no que é mais relevante, que é assim, o conteúdo e a discussão, o debate, né? Então, me permito só dar um pouquinho de contexto. Eu foi dito, eu assumi ontem mais uma data na presidência da Associação Nacional de Jornais, mas já há bastante tempo eu tenho uma atividade em instituições e entidades internacionais. E em 2015 eu assumi a presidência do Fórum Mundial de Editores, que é uma entidade que reúne os chefes de redação dos principais jornais do mundo. E ali, em 2015, 2016, nós começamos, dentro do âmbito, no ambiente do Fórum Mundial, a identificar os riscos e ameaças para as democracias, para o jornalismo, para a sociedade, para a verdade, em última análise, ou para a busca da verdade, pela difusão das desinformações, o que alguns chamam de fake news. Nós, jornalistas, em geral, evitamos falar fake news. Nós preferimos usar o termo desinformação, porque a notícia, por natureza, deve ser verdade. Então, é uma contradição em si, mas a expressão se popularizou. Então, aqui eu vou usar, eventualmente, fake news, mas eu prefiro desinformação, que é a difusão deliberada da inverdade. Tá? Então, nós começamos a identificar e logo fizemos com a Unesco, em Paris, um fórum, uma reunião de um dia inteiro na sede da Unesco, reunindo aí, enfim, personalidades do mundo todo para discutir o fenômeno. E aí foi conduzido pela Unesco e pelo Fórum Mundial de Editores, para avaliarmos os impactos que começava a produzir nas democracias e no direito de escolha do cidadão, da desinformação e o papel do jornalismo, que vinha sendo já identificado um enfraquecimento, né, uma erosão constante do processo jornalístico por questões financeiras, questões econômicas, né, e a perda da relevância, ou perda de dimensão dessa atividade jornalística, favorecendo o avanço da desinformação. E um caso clássico que talvez. Eu falo muito do Brexit e do Trump, etc., mas o caso talvez mais crítico, o que saltou aos olhos do mundo primeiro, e nosso, foi o caso das Filipinas, da eleição do Rodrigo Duterte, onde talvez tenha sido o primeiro país que tenha utilizado, primeiro a eleição, onde tenha se utilizado, que a Maria Ressa, que agora se tornou uma personagem internacional, chamava de weaponização das redes sociais, né? O uso instrumentalizado das redes sociais para neutralizar ou desmoralizar, atingir jornalistas ou pessoas ou instituições que, de alguma forma, se antepunham a essa difusão das inverdades, etc., ou numa regimentação de ódios coletivos ou enfim, emoções que pudesse desencadear instrumentalizadamente, cientificamente, em determinados candidatos, em determinadas causas, como foi o caso do Brexit, como foi o caso do Rodrigo Duterte, como foi o caso do Trump, e é o caso, obviamente, do Bolsonaro no Brasil também, né? Nenhuma novidade, isso está totalmente, né, enfim, bem conhecido. Então, essa grande preocupação que vem, enfim, é um tema que vem crescendo já há um bom tempo no mundo e que agora. Só, não há preocupação da desinformação, mas só agora começa a se discutir de uma forma um pouco mais organizada no Brasil, e por isso, muito obrigado e parabéns pela iniciativa dessa discussão no CGI, de quais são os instrumentos, de fato, que a sociedade tem de usar em sua defesa para se proteger de um lado da desinformação e, de outro lado, das bolhas de extremismo, radicalismo, etc., né? Com esses graves efeitos sobre a opção e direito de escolha das pessoas e, portanto, pela própria democracia. E na Europa, por exemplo, se talvez tenha sido a região do mundo que avançou mais celeremente, até porque tem um zelo reconhecido pela produção intelectual, né, tem uma noção de defesa dos valores e princípios que, enfim, que são a base da civilização europeia, e a União Europeia aprovou no ano passado, em abril do ano passado, uma diretriz, é a diretriz de direitos conexos, para estabelecer a remuneração pelas plataformas digitais, pelos big techs, da atividade intelectual e atividades informativas, entre outras determinações. E com isso, os países membros da União Europeia tende a aprovar, né, porque é uma diretiva da União, do Parlamento Europeu, tende a aprovar legislações regionais, nacionais, nas quais haja o atendimento dessa demanda da União Europeia. O primeiro país a aprovar foi a França, aprovou em novembro do ano passado. A França já estava mais avançada, porque ela já vinha discutindo uma legislação específica, e aí foi só dar seguimento. E em dezembro, a gente teve uma reunião com o ministro da Cultura da França, até em Paris, para discutir a legislação, e começou um grande embate entre o governo francês, que apoia a legislação, o governo Macron, que apoia a legislação, e as plataformas, em particular o Google, pela remuneração da atividade jornalística. E o Google, de uma maneira muito, diria, arrogante, se me permite a palavra, eles disseram: olha, se vocês não quiserem estar no Google, basta vocês saírem, vocês jornalistas. E isto foi entendido pelo governo francês como uma tentativa do Google de se desviar do espírito da lei, porque é impossível para qualquer veículo de comunicação sobreviver hoje no mundo digital se não estiver dentro de uma plataforma que responde por mais de 90% das buscas. Então, quando isso veio para o Brasil, quando a discussão do PL das fake news começou no Brasil e avançou, e aqui na nossa opinião também avançou de uma forma muito assodada, muito confusa, para dizer o mínimo, dentro do Senado, com relatórios variados, etc., com uma intenção muito positiva, muito boa do início. E nessa confusão, ou nesse assodamento, diria assim, de discussão dentro do Senado, se pegou basicamente dois pontos, dois conceitos, ou duas noções do projeto, que na nossa avaliação, e a avaliação das entidades de comunicação da coalizão, desvirtuaram e, propositadamente, ou mesmo que involuntariamente, elas desviaram o foco da discussão para dois temas, que eram da liberdade de expressão e da privacidade, que obviamente são temas muito caros para nós, que temos todo, né, interesse e defesa histórica desses valores de privacidade e de liberdade de expressão. E se levou para esse lado de uma forma que não houvesse discussão, né? Quer dizer, uma forma de que talvez o melhor não se fazia nada. E a circunstância pior que pode acontecer para qualquer país do mundo hoje é não se fazer nada, é deixar de fazer alguma coisa enquanto há uma devastação dos valores e princípios, com um efeito colateral perverso provocado pela sabida em rede. E nós, no nosso entendimento das entidades, nós identificamos que havia uma necessidade de tentarmos incluir no debate, trazer para o debate outros aspectos que podem ser aplicados a uma legislação de fake news, ou contra as fake news, ou contra a desinformação, que não tem nada a ver com liberdade de expressão e nada a ver com privacidade, que são dois elementos. Um deles é a publicidade. E por que a publicidade? Porque a publicidade é da forma que as plataformas se remuneram. E aí não vou precisar entrar no detalhe como é que elas se remuneram, todo mundo sabe, né? E se remuneram com impulsionamento de conteúdos. E impulsionamento de conteúdos é aquilo impulsiona, em grande parte, a desinformação. No momento em que a legislação brasileira da publicidade for transferida ou for estendida às plataformas digitais, que na prática, no dia a dia, cada vez se convertem mais em veículos de comunicação, o princípio da transparência que rege a publicidade nos veículos convencionais e que permite toda uma série de corresponsabilidades e de responsabilidades mesmo, de transparência, de identificação, investigação, o que for, e princípios éticos também, será transferido para o mundo da rede social, com muito mais possibilidades da gente ter uma melhora, não digo a solução final, mas uma grande melhora nesse ambiente. E, de outra forma, entendemos que, a exemplo do que acontece na Europa e na Austrália neste momento, é preciso que a gente discuta, debata e discuta a agenda do Brasil, a remuneração da atividade jornalística pelo uso dos seus conteúdos na venda de publicidade nas plataformas digitais. E sem que seja possível a opção de você, se não quiser, você não esteja aqui. A mesma coisa que eu contratar uma companhia de energia elétrica e dizer assim: não, você, se não quiser, não use a minha energia elétrica. Sim, mas eu não tenho outra opção, porque é um caráter monopolista de algumas plataformas no Brasil, alguns serviços de plataforma no mundo. Então, neste cenário, nós trouxemos essas duas grandes questões. Numa delas, a publicidade, na outra, o jornalismo, né? De forma que o jornalismo, até acrescento para vocês, assim, há vários estudos, e um deles é o do Atlas da Notícia, não é nosso, o Atlas da Notícia, acho que a Bia conhece bem, que faz um levantamento já da enorme desertificação de regiões do Brasil e do mundo, e do Brasil também, onde já não há mais produção profissional de jornalismo, já não há mais uma rádio local, já não há mais um produtor independente de jornalismo sustentado pela publicidade, não há mais jornal. E neste cenário é que onde vigoram os bandoleiros digitais, os cangaceiros da internet, que colocam a sociedade sob risco de extorsão, que extorquem empresários, prefeitos, colocam, enfim, fazem a desinformação e ameaças de divulgação de conteúdos em troca de benefícios, enfim, que em última análise, estão ligados a um submundo digital que a desertificação de notícias está produzindo. Então, esse é o grande temor que nós temos para a sociedade, no microcosmos de uma pequena região, de uma pequena cidade, e no macrocosmos de países e continentes inteiros. Por isso que o jornalismo precisa mais do que nunca ser reconhecido e valorizado, a começar por quem se usa dele, que são o caso das big techs. Então, obrigado, desculpe o discurso meio acelerado, mas eu quero tentar ficar no tempo e passar para o Gibote agora fazer uma pequena apresentação.
Bacana, eu acho que o Marcelo já consolidou uma boa visão do setor sobre essa questão. Tivemos aí um pequeno problema na apresentação para ela poder rodar, para eu poder compartilhar. Eu vou falar rapidamente e gostaria muito de ouvir vocês, né? Então, coalizão pela primeira vez na história envolvendo 27 entidades do setor da comunicação, nunca houve uma coalizão dessa envergadura. Né? Temos ali profissionais, temos empresas, temos os setores representativos da comunicação brasileira. E o que nos surpreendeu muito foi a retirada de um artigo que era muito sensível ao setor na calada da noite. Né? Então, como jabuti não sobe em árvore, nós percebemos ali que havia sim uma movimentação. Opa, já temos aqui. Essa é a última tela. Carlinhos, eu vou sem ela mesmo, cara. Eu vou sem ela, numa boa, numa boa. Tudo bem?
Não, pode ir, que eu vou direcionando aqui.
Então, pode
Já tem
descer?
a tela 1.
Tela 1, pode descer? Essas são as entidades representativas, aderentes à coalizão. E aí eu começo, pode ir para a próxima tela, fazer um breve cenário internacional do quanto isso está impactando todo o setor globalmente. Isso não é um problema brasileiro. Então, essas são informações recolhidas somente nas últimas 2 semanas, para dar a dimensão da dinâmica que esse tema está impactando o mundo todo. Então, Reino Unido já está tributando as plataformas desde abril, uma estimativa de recolhimento de 500 milhões de libras. A França impôs uma multa por impostos passados não recolhidos às plataformas, 100 milhões de euros. Na Alemanha é onde nós enxergamos um cenário mais maduro, né? É um ambiente onde a sociedade, parlamento, executivo, indústria e plataformas conseguiram se entender. E aqui tem uma novidade muito boa na Alemanha, que durante as discussões no parlamento para aprovação da lei, haviam 4 advogados brasileiros que estavam fazendo ou mestrado ou doutorado em universidades alemãs. Esses advogados se uniram em torno de um instituto chamado Instituto LGPD, mas não tem tanto a ver com a lei que foi decretada ontem. Mas foram eles que traduziram do alemão para o português e entregaram nas mãos de Rodrigo Maia para começar essa discussão de forma mais vigorosa dentro do parlamento brasileiro. Um desses advogados continua na Alemanha como professor na Universidade de Frankfurt, e são eles quem vão desenhar o arcabouço jurídico para esse enfrentamento. Então, nós estamos assim muito felizes de tê-los encontrado, né? O Marcelo já falou sobre a questão dos conteúdos pagos aí que a Austrália conseguiu aprovar recentemente. Essa lei entra em vigor ainda em 2020. Carlinhos, mais um slide, por favor. Bom, na América Latina nós temos sim um cenário caótico, né? Acho que todos aqui já ouviram depoimentos das plataformas de que eles não são veículos. No entanto, o Facebook, em 2019, comprou os direitos de transmissão da Copa Libertadores até 2022. Tá? Direitos exclusivos para 10 países. Então, quem não é veículo não compra direito de futebol. Na Índia, nós já temos um cenário que envolve tanto a operação de telefonia móvel, com essa operação do Facebook, que é a maior após a aquisição do WhatsApp, e a tensão social, que já começa a ser provocada na sociedade indiana, com essa ameaça de morte a uma executiva do Facebook. Após haver uma matéria que sugeria que ela havia favorecido a eleição do primeiro-ministro Narendra Modi. Mais um slide, por favor. Ainda dentro do cenário internacional, nós já temos as plataformas percebendo o tamanho dessa encrenca e partindo para a remoção de posts de discursos de ódio. Então, isso aqui é uma operação feita por inteligência artificial, basicamente. Mais de 90% de todo esse imbróglio e todo esse problema causado na sociedade global, ela pode ser aplicada utilizando inteligência artificial. No que tange aí diretamente ao setor publicitário, o movimento Stop Hate for Profit, ele causou um estrago nas marcas. Então, marcas globais como Coca-Cola, Heineken, Microsoft, Nive e Volkswagen já suspenderam todas as veiculações no Facebook, incluindo no Brasil. O último cálculo que eu recebi, se alguém tiver um dado mais preciso sobre o cenário brasileiro, são mais de 150 marcas que já suspenderam suas veiculações no Facebook. Isto posto, nós temos ainda a questão envolvendo o governo federal. Nós participamos da última audiência do TCU sobre o tema, e o TCU mandou o governo suspender absolutamente qualquer veiculação nas redes sociais até que se comprove qual foi a bananada que eles fizeram colocando anúncios do governo brasileiro em sites pornográficos, em sites de jogos russos e outras barbaridades. Então, ou se coloca um certo controle nesse processo que eu chamaria até mesmo convulsivo de querer pintar todas as telas com mensagens publicitárias, ou a gente não. O TCU é muito claro, é conselheiro Bruno Dantas, se depender dele, não vai passar nada. Muito assertivo o conselheiro ministro Bruno Dantas. Mais um slide, por favor, Carlinhos. Bom, todos aqui devem estar acompanhando o cenário difícil das eleições americanas novamente. Temos aí uma posição já assertiva do Facebook de eliminar propaganda política após 2020. Twitter já baniu no ano passado. Temos, na última semana, a conclusão do Comitê do Senado que a Rússia interferiu sim nas eleições de 2016. E temos um outro mecanismo. Então, são vários setores da sociedade civil e setor empresarial americano se organizando, né? Então, essa coalizão, da Buy Safe America Coalition, formada pelos principais varejistas, ela quer eliminar das plataformas a venda de produtos falsificados. Então, isso é uma realidade brasileira também. Eu estive duas ou três vezes na Senacom, no Ministério da Justiça, discutindo a questão de como essas plataformas, e aí incluindo o Mercado Livre, o OLX, são um escoadouro para venda e comercialização de produtos falsificados, roubados, ou seja, é uma 25 de março a céu aberto, né? Eu tenho mais um slide só sobre o cenário internacional. Por favor, Carlinhos. Bom, ainda dentro do cenário difícil norte-americano, né? O TikTok se mostrou uma plataforma robusta, está crescendo nos Estados Unidos, está crescendo no Brasil, e o Trump, com receio de que o TikTok armazene dados de cidadãos americanos, determinou que alguma empresa norte-americana adquira o TikTok até 15 de setembro, né? Isso ficou tão quente que hoje, ontem, o novo CEO do TikTok, um norte-americano, ex-executivo da Disney, pediu demissão, porque não está aguentando a pressão. Então, nós estamos vivendo um cenário muito duro, e isso se reflete na organização, né, desses 50 procuradores de estados americanos, envolvendo também o Departamento de Justiça, o Congresso e o Federal Trade Commission, no enfrentamento. Então, eu vou encerrar com essa declaração aí do procurador-geral do Texas, Ken Paxton, que demonstra a voracidade com que as plataformas, dominando não só a economia norte-americana, mas a economia brasileira também. Um slide, por favor, Carlinhos, é rápido. Bom, todos têm acompanhado aí a evolução do valor dessas empresas em bolsa, e isso tem mérito, e aí vale aqui dizer que nós somos admiradores da inovação, da capacidade tecnológica, da capacidade algorítmica, né? Mas toda essa admiração, ela tem um receio, e aí eu quero entrar na seara brasileira. Por gentileza, Carlinhos. Bom, não é novidade para todos aqui que o brasileiro é um viciado em internet, um adicto das plataformas de mídia social. Nós somos disparadamente o segundo, terceiro, quarto consumidores de mídias sociais no mundo. E esse cenário, quando a gente comenta Facebook e YouTube, nós não estamos falando só deles, tá? Nós temos uma dezena de mídias sociais atuando no Brasil e crescendo exponencialmente. E isso nos preocupa porque falta regulamentação para a atuação dessas empresas em território nacional. Mais um slide, por favor, Carlinhos. Bom, no que tange a Nobre Casa, articuladora e vencedora de um marco civil da internet, motivo de orgulho para o país e motivo de admiração internacionalmente, é aí onde as plataformas se fiam. Elas dizem que não são plataformas e se ficam debaixo do guarda-chuva do marco civil da internet, se dizendo não veículos de comunicação. E o marco civil não fala de publicidade realmente. Ele não alcança as responsabilidades dessas plataformas no cenário da publicidade e muito menos da obrigação de se pagar tributos no país. Mais um slide, por favor. Então, o que nos preocupa, e isso é uma foto de domingo, Bayer e PSG, o jogo foi transmitido pela internet com 3,6 milhões de pessoas assistindo live, streaming, né? Então, se isso não é veículo, não sei, eu devo ter feito o curso errado de comunicação. Mais um slide, por favor. E aqui é a cara do cinismo isso aqui. Isso eu pude dizer na frente de toda a diretoria do Google, numa última visita em nome até da SECOM do governo brasileiro, né? Eles foram vencedores do prêmio Caboré, que é o principal prêmio da comunicação brasileira, como veículos de comunicação. Então, aqui começa a cair a farsa. Por quê? O que deveriam ter feito? Subido ao palco, feito o discurso de que não são veículos, devolvido o prêmio e voltado para casa. No entanto, o que eles fizeram? Aceitaram o prêmio, fizeram um discurso de estarem felizes com o prêmio e levaram o prêmio para casa. Então, se você não é veículo de comunicação, você não pode levar taça de veículo de comunicação para casa, né? Então, aqui começa para mim. Aqui foi quando começamos a brigar de uma forma mais dura, né? Porque nos pareceu aqui sim cinismo empresarial. Mais um slide, por favor, Carlinhos. Então, vamos direto ao que onde a gente gostaria de chegar. Qual é o diagnóstico dessa coalizão sobre os problemas e quais são nossas soluções propostas? Primeiro, as plataformas dizem que não existe uma lei específica para publicidade. Publicidade tem leis há mais de 40 anos no país que regulamentam não só a atividade publicitária, como também entes de autorregulamentação, como todos conhecem aqui o CONAR, uma entidade que fez esse ano 40 anos, teve com 10 mil interpelações e 100% de conversão. Em 40 anos de atuação no país, o CONAR nunca teve um anúncio com negativa de suspensão por parte de anunciante, veículo ou agência de publicidade. Então, o país tem leis e nós devemos obedecê-las. Se as plataformas não gostam da lei, ok, podemos até modificar a lei, mas o país tem leis. O segundo problema que nós identificamos é a falta de clareza entre o que é conteúdo noticioso, conteúdo impulsionado e publicidade, inclusive partidária, político-partidária. Tem que ter transparência com relação a isso. Não dá para ficar nessa zona cinzenta. Mais um slide, por favor, Carlinhos. Bom, o que eu coloquei lá, que as plataformas não se reconhecem como veículos, elas são, de fato, veículos, elas reportam a bolsa norte-americana, que 90% da receita deles vem de publicidade, e quem é um veículo, quem é uma empresa publicitária, é sim veículo, né? E o que mais nos assusta é o fato de que eles se monetizam com publicidade, mesmo com publicidade de discurso de ódio e de fake news. Então, a partir do momento em que qualquer conteúdo, seja ele opinativo, empresarial, de produto, ele tem um cartão de crédito passando ali, seja ele aqui ou na Finlândia, as plataformas são corresponsáveis porque elas são sócias dessa ação. Então, isso precisa estar transparente. Então, nós tivemos já, acho que, uns 15 debates com congressistas brasileiros, e quando você coloca pontualmente que um adversário político pode sim, com um cartão de crédito internacional, denegrir a imagem, a reputação, até mesmo a área de atuação de um político ou de um produto, isso sim tem que ser seguido. Follow the money. Tem que ter transparência de como essas plataformas financiam discursos de ódio, preconceito, fake news. É o último slide agora aqui, por favor. Então, uma outra coisa que nos preocupa com relação... Volta um, Carlinhos. Bom, com o cartão de crédito internacional, o Marcelo Reck se virá o novo diretor de marketing global da Coca-Cola, ele pode pegar o telefone e ligar direto para o diretor comercial do Google nos Estados Unidos e falar que quer vender uma nova Coca-Cola para brasileiros em solo brasileiro e que ele só vai fazer um wire transfer da Coca-Cola para o Google nos Estados Unidos, sem passar pelo fisco brasileiro e sem passar pelas regras do país. Então, esse mecanismo, ele vem sendo utilizado, ele é utilizado e isso nos afeta diretamente. E o último item é a questão que o Marcelo levantou desde o começo da sua apresentação sobre a remuneração de empresas jornalísticas e dos profissionais de jornalismo. Então, essas são nossas 6 propostas, todas elas estão no documento que vocês receberam, um slide a mais, por favor, tem um domínio ali que vocês podem acessar, e assim, todos têm aí, Carlinhos, depois compartilha meu e-mail, meu celular com todos os conselheiros, e ficamos à disposição para esclarecimentos. Muito agradecido pelo tempo, acho que a gente avançou um pouquinho, mas eu gostaria muito de ouvir os nobres conselheiros.